Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Doutor Ney Araújo, boa tarde, querido. Tudo bem?
Boa tarde, grande Ciro Bezerra. Boa tarde para todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal. Tudo em ordem.
Tudo em ordem. Vamos trabalhar. E antes, porém, dizer aqui que a nossa Ana Couto, que o senhor muito bem conhece, está dizendo que pela andada da carruagem em 2022, vamos começar tudo de novo. Ou seja, tudo que foi feito até aqui contra a pandemia, vamos voltar à estaca zero. Um cheiro grande para o doutor Ney Araújo e para vocês do Balanço. Muito obrigado. É aquela velha discussão, doutor Ney Araújo. A gente já está vendo as autoridades falarem em carnaval, em Réveillon, e a gente está na enquete se as pessoas concordam ou não. Já estamos no momento de termos ou não. Comecei que o senhor é um carnavalesco. O senhor é mais pernambucano, é o mineiro mais pernambucano que todo mundo junto aqui quando se fala em carnaval. Já está se preparando? O Blocalhau vai esperar realmente a saúde dar sinal verde? Como é que está isso aí?
Olha, Ciro, um abraço aí para a nossa grande festeira Ana Couto. Quero dizer o seguinte. Quanto ao aspecto econômico, é grande a necessidade do Réveillon e do Carnaval. Mas no tocante à saúde, aí vem aquela dúvida. Será que nós já estaremos devidamente imunizados, com toda certeza, para não haver uma aglomeração tão grande como é no Carnaval? Uhum. Então, esse é o aspecto mais difícil a ser considerado. Perfeito. Agora, você veja que para o Carnaval, quando a gente está fazendo a festa do ano, a gente já, dentro ali da festa, você já está vendo o que, que você vai ter que fazer para o ano seguinte. Então, fazer um carnaval do dia para a noite é quase que impossível, Ciro.
Tá certo, já tem gente ligando 34213148. Doutor Ney Araújo vai falar sobre questões trabalhistas e previdenciárias agora, gente. Vamos dar um tempo da nossa enquete, mas o Wellington Andrade está no nosso WhatsApp 991478520. Wellington, boa tarde para você. Qual é a pergunta? O Wellington já está aqui com a gente, para o doutor Ney Araújo? Daqui a pouco o Wellington vem com a gente. Doutor Ney, o auxílio inclusão será pago ao idoso que recebe LOAS?
Olha, esse auxílio inclusão começou a ser pago agora no dia 1º, ou seja, foi aberto, né, para solicitação. Ele está voltado para o idoso, para a pessoa com deficiência. Ele é dirigido para a pessoa com deficiência moderada ou grave que esteja recebendo o benefício do BPC LOAS ou que tenha recebido nesses últimos 5 anos. Então, ele vem como um motivador para que essa pessoa entre no mercado de trabalho, numa atividade remunerada de até 2 salários mínimos. Se ela conseguir entrar no mercado de trabalho, ela fica recebendo a remuneração do mercado e o auxílio inclusão. O BPC LOAS é cancelado, mas quando dá perda do emprego, por exemplo, ele volta a receber automaticamente o BPC e não vai ser exigido que ele passe por perito. Portanto, pessoa com deficiência moderada ou grave, Ciro.
Doutor Ney Araújo, deixa eu ver aqui nesse telefone, tem gente chamando para falar sobre questões trabalhistas ou previdenciárias. Alô do telefone, boa tarde.
Boa tarde, Ciro Bezerra.
Pois não, comecei.
Boa tarde, doutor Ney Araújo.
Qual o seu nome, amigo?
Zacarias do Brega da Farinha.
Zacarias, qual é a sua pergunta para o doutor Ney?
Agora mesmo vou fazer. Doutor Ney, eu me aposentei no mês de fevereiro. Aí o que acontece? Meu filho é de 74, cadrasto. Eu fui na Caixa Econômica para ver o meu saldo. Quando eu cheguei lá, falaram que estava bloqueado. Aí o que acontece? Assim, o comentário diz que o presidente bloqueou só janeiro que vem, próximo ano. Aí eu queria saber aí com o doutor Ney. Muito obrigado, doutor Ney.
Boa Felicidades. Tarde. Doutor Ney, qual é a resposta? Temos alguma coisa nesse sentido?
Olha, Ciro, quem se aposenta tem o direito de sacar essas cotas. Essas cotas do PIS foi para quem trabalhou de 71 a 88. 71 a 88. Tem cotas do PIS. A pessoa, então, quando se aposenta, pode fazer os saques do PIS e também do FGTS. Portanto, se ele ainda não havia retirado esse PIS, porque essas cotas foram liberadas nesses últimos anos, se ele não fez essa retirada, eu recomendo que ele procure um advogado previdenciarista para ver que situação é essa que ele tem lá na Caixa.
Doutor Ney Araújo, temos aqui mais uma participação no telefone 34213148. Chamou, pegou? Alô, boa tarde.
Boa tarde. Olha, eu gostaria de saber se o pessoal que está aposentado ganha sempre salário mínimo,
vai ter aumento. Eu fico muito agradecido. Quem está falando é Moisés.
Seu Moisés, o senhor mora... Seu Moisés, seu Moisés mora em que bairro, seu Moisés?
Hein?
Qual é o bairro?
Casa Amarela.
Casa Amarela. Sua pergunta realmente qual é? Repita aí.
É o seguinte, quem se aposentou em 1990, ganha acima do salário mínimo, se vai ter aumento?
Doutor Ney?
Ok, Ciro. Olha, aumento, todo ano há, para todos os aposentados, pensionistas e demais beneficiários. Esse aumento é a partir de 1º de janeiro. Será a inflação deste ano, que inclusive está alta. Então, a inflação do mês de janeiro a dezembro de 2021, se chegar a 8, 9 ou 10, seja lá o índice que for, é esse índice que é aplicado na aposentadoria ou no outro benefício que a pessoa recebe hoje a partir de janeiro. Então, por exemplo, se a pessoa recebe hoje R$ 2.000, a partir de 1º de janeiro, se a inflação chegar a 10%, será R$ 2.200 que ela passa a receber.
Muito bem. Tem mais gente no telefone 3421-3148, questões trabalhistas, previdenciárias. Doutor Ney está aqui para dar uma desanuviada, dar uma luz para a gente. Alô, do telefone, boa tarde.
Boa tarde, Ciro.
Pois não, seu nome, amigo?
Prazer falar com você, Giovanni. Estou no Ivan de Fogo, Torrões.
Ivan está no bairro de Torrões, é isso?
Giovanni.
Tudo bem, Giovanni?
Tudo bem, Ciro.
Qual é a sua pergunta, por favor?
Olha só, minha mãe recebe pensão pela morte do meu pai quando ele morreu em 2015. É um salário mínimo apenas. E eu ouvi falar alguma coisa a respeito dela ter direito pela idade, ela já está com 71 anos, a ter pelo tempo de, pela idade, né, pela velhice, a parte dela. E quando ela foi informada no INSS que tem que escolher entre um e outro, sendo que ela recebe só um salário mínimo, já está com 71, eu pensei que ela teria direito por idade. Está entendendo? Deu para entender, doutor Ney?
Deu para entender.
Obrigado, Giovanni. Um abraço.
Neste caso, filho, quando a pessoa, por exemplo, falece, não é? E a pensão é acima de um salário mínimo e a pessoa só recebe o BPC Loas, que é de um salário mínimo, a pessoa pode até renunciar ao BPC Loas para receber a pensão, que é de um valor maior do que um salário mínimo. Mas mesmo a pensão sendo somente de um salário mínimo, ainda é mais vantajoso do que o Loas. Por quê? A pensão paga 13º salário e o BPC Loas não tem 13º salário. De qualquer maneira, é mais vantajoso para a mãe dele ficar com a pensão.
Para fechar a rodada no telefone 3421-3148, você, amigo ou amiga, quem está no telefone? Boa tarde.
Sim, é eu, Eduardo Breiner.
Eduardo Breiner, voltou Eduardo Breiner. Fala, Eduardo.
Vê só, Ciro, eu trabalho na prefeitura do Recife, certo? E sou lotado na guarda municipal.
Certo.
Certo? O que é que acontece? Hoje a gente não, existe um desvio de função, certo? Que a gente está na guarda. Certo? E o que acontece é que a gente não está recebendo nada, certo? Estão queimando a gente na guarda. E eu queria saber qual é a posição, porque isso para mim é desvio de função. Eu queria saber do que eu tenho.
Só uma pergunta, Eduardo. Você é da guarda municipal, está no desvio de função.
Eu trabalhava porque existia na prefeitura...
Por gentileza, Eduardo, baixa um pouquinho o som do rádio e depois você aumenta.
Escuta. Existe o cargo de vigia. Esse cargo de vigia foi extinto. O cargo de vigia foi extinto, foi publicado no Diário Oficial e tudo. Então, o que é que aconteceu? Na época de Jarbas Vasconcelos, em 1993, jogaram a gente para a prefeitura, jogaram a gente para a guarda municipal. E hoje estamos lotados na guarda municipais. Aí a gente queria saber, de doutor Ney aí, o que é que a gente pode fazer.
Deixa eu ver aqui, Eduardo. Deixa eu ver, amigo Eduardo, obrigado por ter ligado. Doutor Ney, o que é que a gente pode falar para o Eduardo? Qual é a luz que a gente pode dar para ele?
Olha, Ciro, ele disse que hoje exerce essa função de vigia, não é? Nós sabemos que ainda há pouco foi consagrado pelo STJ que vigias, vigilantes, poderão receber a aposentadoria especial, certo? Mesmo que trabalhe desarmado. Então, preciso de verificar exatamente essa função que Eduardo, que como ele disse, ele já tem tanto tempo, não é? Que poderia, no caso, poderá, não é? Ser que possa enquadrá-lo numa aposentadoria especial, o que seria mais vantajoso para ele.
Quem está ouvindo a gente, doutor Ney, é Zelito Nunes. Um abraço aí para o nosso grande poeta Zelito Nunes. E aqui o nosso Wellington Andrade tem uma pergunta. Oi, Wellington.
Boa tarde, Ciro.
Boa tarde.
E ao doutor Ney Araújo. Quem fala é o Wellington Andrade, de Bibiribe. Minha dúvida é o seguinte: eu trabalho desde 86, sempre recebi o PIS. Esse ano o governo federal cortou. Gostaria de saber se ainda vou receber ou se posso acionar a justiça para poder receber.
Doutor Ney. Obrigado.
Quando a gente manda um abraço para a Zelita, a gente manda um abraço para o Pajeú, né? Então um abraço
isso
aí para todo o Pajeú.
E a Prata.
Olha, Ciro, ele disse que recebe o abono do PIS, né, que é correspondente a um valor de até um salário mínimo por ano. É, esse ano, o que, que aconteceu? Os deputados pressionaram o governo por mais dinheiro para levar para as suas bases. E por isso mesmo houve aquela briga toda na aprovação da lei do orçamento. E foi destinada mais verbas para que os deputados possam satisfazer suas bases. E com isso, o que fez o ministro da Economia? Jogou o PIS para 2022. Ou seja, o calendário sempre foi a partir de julho. Então, as pessoas, esse calendário 2021-2022, deveriam estar recebendo desde julho, mas só vão receber a partir de janeiro.
Doutor Ney, deixa eu saber agora do Léo Camilo. Tem uma pergunta para o doutor Ney para a gente encerrar por aqui. Foi, Léo.
Olá, Rádio Jornal. Olá, ouvintes. Pergunta para o doutor Ney Araújo sobre questão de previdência, que é o seguinte, uma grande dúvida que eu fiquei após a reforma. Veja, eu vi que no caso de morte, né, eu sou servidor público federal há 13 anos, tenho uma filha de 7 anos, e aí eu vi que em caso de morte, a viúva teria 50%, mais 10% por filho. Mas tem um problema, eu não tenho viúva. Eu não sou casado com a mãe da minha filha, nem nunca fui casado com a mãe dela. Então, se eu morrer, minha filha vai ter direito somente a 10% do que eu ganhava em vida? Não é mais, não é nem os 50%? Você quer dizer que se eu morro, a minha filha ela é prejudicada e recebe somente 10% do que eu recebia até completar 18 anos?
Doutor Ney, vamos ver aí o Léo Camilo.
Olha, Ciro, neste caso, se for somente a filha dele que vai receber, ela também receberá 70%. Por quê? Porque é 50% da cota familiar mais 10% para cada dependente. Então, imagine que fosse a companheira dele e a filha que vão receber a pensão. Então, seria 50% da cota familiar, 10% a mais da viúva e 10% a mais da filha. Seria 70%. Se é somente a filha, será 70%. Agora, mesmo que ele não seja casado, que ele viva em companheirismo, a companheira tem direito. Agora, é preciso de regularizar essa situação no sentido de deixar demonstrado que realmente havia esse enlace, não é? De união estável. Por exemplo, colocar a conta de energia no nome de um, a conta de água no nome do outro, colocar no cartão de saúde, não é? A pessoa como dependente, ou em qualquer outro, uma conta bancária, uma conta poupança, botar o outro como dependente para demonstrar que de fato havia essa união. Então poderá ser para a companheira e para a filha.
Autoridades estão vislumbrando já Carnaval e Réveillon. Você concorda, sim ou não? Nosso WhatsApp é aberto para Zelito Nunes. Fala, poeta.
Meu irmãozinho Ciro, eu, apesar de ser paraibano, sou um pernambucano, sou cidadão de Pernambuco e sou um pernambucano doente por Pernambuco. Agora sou radicalmente contra o carnaval, não só o carnaval, como qualquer festa nesses próximos meses, a gente não tem o que comemorar. No carnaval, no Réveillon, nós vamos estar com mais de 600 mil mortos. Então, em respeito a eles, não sou radicalmente contra qualquer tipo de festa. Comemorar o quê, né?
Obrigado, Zelito. Doutor Ney, um abraço e até a próxima.
Até a próxima, Ciro. Um abraço para você e para todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal.